Caralho, velho. Aê!
Pode Porco está
Oi!
no ar!
Cara!
Feliz 2023, meus amigos! A primeira live do ano! Gabrielzinho, tava com saudade de falar de Palmeiras? E aí, como é que passou de virada? Ano novo, renovou as energias, vamos que vamos!
Nossa, você tá louco. Precisávamos desse descanso, né, Quinzão? Mas agora. Energia renovada para mais uma temporada aí, não só de Palmeiras, mas também de Porco, né? Então vamos que vamos, porque esse ano temos muitas novidades para todos os nossos ouvintes e apoiadores aí. E se Deus quiser, vai dar tudo certo com o Verdão em campo também. Desde que o Pó de Porco foi criado, o Palmeiras não passou nenhuma temporada sem título, né? Então vamos ver. Se levantaremos mais taças esse ano, mas é isso, né? Muita coisa para falar. E vamos que vamos. Já dá boa noite para a galera que tá chegando aí. E pedir para quem tá entrando se inscrever no nosso canal, né? Porque a meta desse ano não queremos o menos do que a plaquinha de 100K. Estamos estacionados nos 57 mil aí. Tá difícil de subir, mas contamos com a colaboração de todos os palmeirenses aí para estarem divulgando aí, falando do Pó de Porco para geral aí, para que a gente esteja crescendo cada vez mais. Seguir a gente nas redes também e bora que vamos, né, Quinzão? Como passou de férias, muitas saudades do Alviverde Imponente.
Cara, passei bem demais. É, fui para Capitólio ali perto dos lá do Canyon que caiu, que rolou os acidentes.
Obrigado.
Só que graças a Deus não caiu novamente, né? Caiu em 1 em 1 milhão de anos. Foi a primeira vez que caiu desde que a humanidade ocupou aquele espaço. É, mano, muita energia natural, muita natureza, cachorro. Fiquei meio off aqui da selva de pedra, mas do Palmeiras eu senti saudades, viu? Eu tava até empolgado para começar a copinha, estou acompanhando. Hoje teve um aperitivozinho, né? Um jogo treino, dois jogo treino no mesmo dia, por sinal. E é isso, vamos que vamos. Esse ano promete, não só pro Pó de Porco, principalmente pro Palmeiras. O Pó de Porco vive de Palmeiras, né? Se o Palmeiras estiver bem, o Pó de Porco tá bem.
É, mas a gente vive de histórias do Palmeiras, né? E o Palmeiras ganhando ou perdendo, a gente vai estar aqui sempre, porque a firma não para nunca e não pode parar, né? Mas como você disse, dois jogos treinos hoje, né? Palmeiras vem fazendo jogos treinos aí desde a semana passada, né? Vixe, tem uma galera aqui já, melhor canal da mídia palestrina. Abraço diretamente de Maceió, o André Guzmão mandou aqui. Deixa eu ver se. Mano, eu vou pedir até desculpa pra galera aqui, porque realmente minha net hoje, eu não sei o que tá acontecendo. Mas enfim, ó, o Edson Martins não tá aparecendo, né?
Não tá aparecendo.
52 pessoas aqui. Mas eu tô vendo as mensagens do Henrique Costa. Bom ano, rapaziada, estamos juntos. O André Guzmão mandou aqui, melhor canal da mídia palestrina. Abraços diretamente de
Ó, agora
Maceió.
foi. Boa, Edson. Obrigado, hein, mano.
Aí, ó, quem tá aqui, ó, Cacau também. Sejam bem-vindos ao ano de 2023 e voem tanto ou mais que vocês voarem em 2022. Cacau, tô deixando crescer aqui a cabeleira, vamos ver até onde vai. Já pensei até em meter uns dread aí, vamos ver como vai ser. Sou fã de vocês, parabéns pelo trabalho, muito obrigado, minha parceira. Salve de Aracaju.
Beijo, Cacau, família!
Galera tá perguntando se o Matheus Henrique vem pro Verdão. E aí, quem você queria o Matheus Fernandes ou o Matheus Henrique no Palmeiras?
Cara, o Matheus Henrique, mais conhecido como Tapioca, para quem não sabe, aquele vídeo viralizou no trote da seleção, né? Aquele trote padrão, quem vai pela primeira vez tem que ir lá na frente, lá no refeitório, cantar uma música, contar uma história, e ele tem aquela história engraçada da Tapioca. Cara, no Grêmio ele jogava muito bem, viu? E ele começou ali do ladinho de você em São Caetano. Não sei se você sabe.
Exato, é cria do Azulão, fi.
Exatamente.
Jogou
E ele
copinha
é.
pro São Caetano.
Sim. E ele era um jogador muito bom, tanto é que foi para a seleção, né? Mas ele é um pouquinho mais Zé Rafael do que Danilo. Ele é um oito, ele é um cara que tem boa saída de bola, tem mobilidade. Ele tomou a vaga do Arthur, né? Quando o Arthur foi vendido pro Barcelona, mas também jogou na do Jailson quando o Jailson foi pro Fenerbahçe, se eu não me engano, né? E eu acho uma boa aposta. Só que, cara, faz um tempo que ele não aparece, né? Ele saiu do Grêmio, foi pro, ele tá no Sassuolo, se não me engano, meio que se escondeu na Itália. Cara, então eu não sei. Eu admito que eu não acompanho ele faz um tempo. É, ele tem uma idade boa, tem 24 anos, então é um cara que tem lenha para queimar e tem potencial de revenda. Então, talvez seria uma boa aposta, né? Se ele jogar o que jogou no Grêmio, cara, com certeza ele agregaria pro time do Palmeiras e poderia até ser titular, viu? Caso o Danilo vá embora, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
Exatamente, a gente vai falar do Danilo aí, a saída é bem iminente aí, eu acho que dificilmente o Danilo vá ficar no Palmeiras e é necessário que o Palmeiras busque algum nome no mercado, né? Mas falando um pouco dos jogos treinos de hoje, né? Palmeiras ganhou de 3-0 do Audax de manhã, ali pela manhã, gols de Dudu, Kusevich e quem fez o terceiro? Gabriel Menino.
Isso.
E agora pela tarde enfrentou o Monte Azul, né? E acabou vencendo por 4-0, lembrando que foram três tempos, né? Então, por isso que também foi um placar mais elástico, mais dois gols do Rony. E os outros dois foram de quem mesmo? Quem?
Garcia e Flaco Lopes, se não me engano.
Boa, é isso. Garcia e Flaco Lopes. O quarto gol, um cruzamento lindo do Garcia. Garcia
foi o terceiro tempo foi praticamente o Sub-20 que jogou.
Não, na verdade o Sub-17, né? Porque o Sub-20...
O Merentiel, alguns jogadores só do profissional jogaram mas titular,
os da base, então... os da base que complementaram o treino eram do Sub-17, porque o Sub-20 tá com a copinha, né? Então...
Até o Sub-14 participou do jogo hoje.
Exatamente, mas gostei de alguns atletas, né, que eu vi, confesso que eu não consegui ver os dois jogos inteiros. Mas gostei do Tabata, principalmente, acho que é uma boa aposta aí que vai fazer valer o investimento, né? E muita gente está cobrando reforços, mas esquecem que o Palmeiras fez alguns investimentos pesados no ano passado, né? Casos do Tabata, do Flaco e do Atuesta, né? Então, acho que, ó, a galera tá falando aqui, ó, Tabata tá encaixando, tá jogando bem, vai ser importante para a temporada.
Boa.
O Edson Martins tá falando que sábado tem jogo, nossa estreia.
Estarei lá, Edson.
É isso, ó, o Henrique tá perguntando se a gente vai colar no sábado, eu não vou, quem vai, eu vou estrear na temporada no domingo que vem contra o São Paulo, esse sábado não vou conseguir ir, mas é isso, o Leozinho Paladino tá aqui também, ó, mandando um salve. Salve,
parceiraço.
Salve, salve, Pode Porco, um ótimo ano para todos nós. Agora, Kim, uma coisa legal do jogo de hoje também foi o teste do reconhecimento facial no Allianz Parque, né? Já tem diversos vídeos aí rolando da galera testando o reconhecimento facial do Allianz Parque. A gente até discutiu algumas vezes nos grupos do Pode Porco essa semana sobre a implementação disso, né? Não que eu seja contra, mas é porque... Eu acredito que a implementação traga alguns pontos negativos também, não somente os positivos, né? Mas eu acho que o clube fez o certo, tinha que fazer alguma coisa, né? Após tantas reclamações de cambismo e, enfim, de tudo que rolou no ano passado, né? Então, o clube agiu, a gente só fica na espera aí para ver como vai funcionar com um grande público, né? Mas... queria que você falasse um pouco o que você achou dessa novidade tecnológica do Palmeiras aí para 2023.
Cara, antes da gente discutir, você citou os pontos negativos. Eu queria saber, na sua opinião, quais são os pontos negativos para a gente debater em cima deles, porque os positivos todo mundo já sabe, né?
Assim, eu tenho receio de ter uma queda de público, também ter uma queda no Avante. Mas é isso, eu acho que os pontos negativos seriam esses, porque muita gente tem o Avante, mas acaba passando o ingresso para outras pessoas. Não estou falando em cobrar, tá? Para quem cobra, eu acho que é ridículo, e explorar o torcedor é ridículo. Mas você mesmo tinha dois dependentes que eles não iam em todos os jogos, né? E acabava que a gente ficava com os ingressos dele. E aí era interessante também passar para a pessoa manter o rating, né? Então, o que vai acontecer? Na minha visão, muita gente não vai conseguir acabar indo em todo jogo, porque não coloca o Palmeiras como prioridade, e não vou ficar discutindo aqui, cada um tem os seus afazeres da vida, né? Mas eu acho que muita gente não vai conseguir manter o rate lá em cima, né? Então, eu tô na dúvida para ver se... Porque hoje, na minha visão, o Palmeiras deve ter 20 mil sócios ativos que vão todo jogo, por exemplo. Eu duvido muito que tenha 40, entendeu? Essa rotatividade aumenta muito. Então, eu não sei se o clube vai conseguir ter 40 mil sócios que vão em todo jogo ali com o reconhecimento facial, né? Claro que o reconhecimento facial também vai ser aberto para o público geral, né? Mas, enfim, Mas eu acho que esses são os únicos pontos. O outro ponto é que eu acho que acaba elitizando ainda mais, né? Porque se antigamente já só tinha ingresso para sócio avante, imagina agora, né? É praticamente meio que obrigatório você ser sócio para ter o ingresso. Então, não é todo torcedor que acaba tendo essa condição, mas são basicamente esses pontos que eu acho que são negativos, mas como eu disse aqui, o clube tinha que tomar uma atitude até pela cobrança e pressão da sua própria torcida, né? E eu lembro no Pode Porco com o Serdan, ele já falava disso, né, do reconhecimento facial, enfim. Vamos ver o que serão as cenas dos próximos capítulos.
Cara, eu discordo de você. Eu acho que o fato de ter o reconhecimento facial não vai baixar o público. Muito pelo contrário, não muito pelo contrário, mas, cara, pensa comigo. O cara que não for, ele não vai comprar ingresso, vai sobrar mais para público geral. Então, vai tirar do monopólio dos caras do Avante. Então, quem não é Avante tem mais chance de ir no jogo do que quem é Avante. Eu penso que é o contrário. O cara que comprar um ingresso e não for, o rating baixa mais ainda do que ele não comprar, entendeu? Então, quem não for, mesmo do Avante, ele não vai comprar um ingresso e passar pro parceiro. Ele não vai comprar e vai sobrar mais pro público geral. Então, na verdade, é ao contrário. O reconhecimento facial abre mais chance para quem não é Avante ir no estádio. Porque quem é Avante e não podia colar, ele comprava o ingresso e passava o QR Code ou pro brother, ou para quem for, ou, que é o principal, os cambistas já pegavam tudo e faziam esquema.
Sim.
Então, acabou o cambismo, irmão. Acabou. É o primeiro ponto, que é o principal, que é o maior motivo do Palmeiras ter implementado isso, correto?
Certo.
Agora, segundo, quem é Avante e não conseguir ir, ele não vai comprar o ingresso. Então vai sobrar mais pro público geral.
A galera tá concordando com você aqui, o Vinícius Moura.
Então, na verdade, esse reconhecimento facial abre mais pro público geral, na minha opinião. Claro que é teoria, vamos ver na prática. Mas eu acho que é o contrário. A galera tá achando que, puta, fudeu, agora só vai Avante no estádio. Não, é o contrário, amigo. Porque quem é Avante não puder colar, ele não vai comprar o ingresso. Então vai sobrar mais para quem é pro público geral. Então, cara, eu acho que foi um golaço do clube. Claro, eu quero ter mais embasamento, eu quero vivenciar isso para ver se foi bom mesmo. Porque tem a questão da efetividade da máquina lá chegar, se travar, vai fazer puta fila. Mas pelo que eu vi hoje nos vídeos, foi super bom. Foi a melhor que o QR Code ainda, tá ligado? Então, cara, vamos dar uma chance aí. Eu acho, ó, a gente critica a lei quando tem que criticar, mas nesse aspecto eu acho que ele acertou, viu? E eu vou ler a mensagem do Vinícius Moura aqui. Vai ser mais interessante o cara fazer um avante básico e ir em um jogo ou outro. Talvez eu consiga ir nos principais, mas dá pra pensar. Perfeito, Vinícius. Até quem não é avante vai. Claro, em jogo grande, pô, final de Libertadores. Final não. Mata-mata de Libertadores, clássico, Copa do Brasil, vai bombar de qualquer jeito. Como se recomeça facial, vai bombar. Mas, cara, eu acho que acertou em cheio, mano. Com reconhecimento facial, sobra mais ingresso para quem não é Avante. Porque quem é Avante não vai monopolizar, não vai comprar tudo e vai passar para os amiguinhos, ou os cambistas não vão pegar todos os ingressos e revender, né? Mas aí é a minha opinião. Eu entendo o seu ponto, mas eu acho que na prática vai ser diferente.
Boa, é isso. Gostei que você trouxe um ponto diferente. É isso, a gente tem que discutir e tentar trazer a melhor forma e tentar fazer com que o Palmeiras cresça cada vez mais e o sócio-torcedor também, né? Eu mesmo não sou sócio desde no final de 2018, né? Eu acabei cancelando porque comecei a entrar de imprensa também e aí não precisava do Avante para garantir a entrada nos jogos. E aí, como o Avante é a única troca que oferece essa de ingresso, eu acabei cancelando, mas agora eu vou retornar e vou voltar a pagar, até para parar de depender dos outros. Eu quero ter
meu... E vamos ajudar o clube, né? Eu sei. Exatamente. Que eu vou pagar 50 por mês, ou 100, 200, que seja, não vou ajudar. Ajuda sim, cara. Se todo mundo tiver essa mentalidade, ajuda, mano.
Não, ajuda. Inclusive, dá para ajudar o Pó de Porco também, pô. Que nossa plataforma de apoio tá renovada aí para 2023. O Henrique Costa mandou aqui, ó, Kim, vou ler a mensagem dele. Ele falou: ó, eu só fico pensando como um cara que não cola tanto e nem manja muito dessa inovação vai conseguir fazer todo passo a passo. Mas concordo com o Kim, ano passado tava um inferno isso dos cambistas.
Ah, cara, aí é questão do operacional do reconhecimento facial, né? Eles têm que facilitar, tem que ser uma coisa simples. Eu cadastrei já o meu reconhecimento facial, foi tranquilo. Mas eu concordo, para um cara de mais idade, que não manja de tecnologia, ou que não tem smartphone, eu sei que pouca gente não tem smartphone, mas tem gente que não tem. Então, provavelmente alguém vai ter que auxiliar essa pessoa para cadastrar, e, enfim. Mas eu acho que é um tiro certo. Ó,
primeiro superchat de 2023.
Boa!
E venham muitos para os meninos. Lê aí, Kim, lê aí, você, que ele tá
com... O Ramon Regassi mandou cincão. Muito obrigado, Ramon. Se eu não me engano, ter cadastro no site que compra ingressos não precisa ser Avante. Concordo com o Kim. Vai abrir mais oportunidades. Abraços, amigos. É só você ter um cadastro no ingresso palmeiras.com.br. Isso daí não tem nada a ver com o Avante. Porque é só você fazer um cadastro lá e já era. Mas claro, que tem Avante, tem a pré-venda. Mas pro Paulista, eu acho que vai ser tranquilo. Eu vi a parcial pro jogo de sábado, vendeu só 20 mil. É pouco? É. Mas talvez, se não tivesse reconhecimento facial, também não sei se ia ser muito diferente não, viu? Ia ser parecido, porque não tem apelo. Paulista, você tá ligado, né? Só bomba quando é mata-mata e... Ou clássico. Então, não sei se... Esse público baixo, esse baixo público é culpa do reconhecimento facial, viu?
Ano passado a Leila também diminuiu bastante o preço dos ingressos para essa primeira fase do Paulista e também a procura foi bem baixa, não muito baixa, mas a gente não teve lotação do Allianz Parque nos primeiros jogos do ano, né? Inclusive, ano passado tinha ainda a questão de ser do Palmeiras se despedir antes do Mundial, né? E mesmo eu lembro que eu fui Palmeiras e Água Santa, acho o último jogo antes do Palmeiras embarcar para Abu Dhabi, e cara, não tava lotado o estádio, acho que tinha 26 ou 27. Então, assim, a gente sabe que esses primeiros jogos de Paulista o apelo é menor, né? Vamos ver
como o preço São Paulo... tá bem ok, se eu não me engano, tá R$60 o Gol Norte. Meia 30, cara, hoje em dia isso daí é barato, né? Até acho que nem no Morumbi vai ser isso daí o preço, que lá é um ticket médio geralmente bem baixo comparado aos grandes de São Paulo, né?
É isso. Ó, a galera tá falando aqui, tudo que o clube faz também é criticado. Não, a gente não tá criticando, a gente tá conversando.
Não, eu tô elogiando, na verdade, né? Tá. O Gabriel, ele ressaltou
um ponto negativo.
Sim, certo. Com certeza, a gente está debatendo. E é uma crítica construtiva, não é aquela crítica para jogar para baixo, né? Então, cara, eu acho que a gente tem que conversar sobre para melhorar para todo mundo, né? Para os torcedores, para quem não é Avante, para quem não mora em São Paulo, que não pode colar todo jogo. Então, cara, tem que tentar ser o máximo democrático possível. Claro, em jogo grande, aí tem que priorizar quem cola todo jogo. Aí não tem o que falar, mas nos outros jogos, eu acho que... tem que ser aberto para geral, né, mano?
É isso. Agora, falando um pouco sobre o assunto que está bombando entre os palmeirenses aí, Kim, é a iminente saída do Danilo, né? Danilo que tem
propostas. Só para finalizar, que eu nem cheguei a comentar sobre os jogos treinos, né, que teve hoje, só queria destacar o Rafael Navarro jogando aberto, viu? Não aberto, né? Quando o Rafael Navarro, o Palmeiras jogou com dois atacantes. O Navarro, ele não faz. Ele não é igual o Rony, ele não é igual o Dudu, ele não é igual o Giovani, que vai, o Breno Lopes, que vai e volta. Mas, pelo desenho, e tem aquela foto que vazou, né, da sala do Abel, que ele tem o campinho com cada jogador em sua posição, o Rafael Navarro estava de segundo atacante. Não de ponta, de segundo atacante. Então, talvez, dependendo do jogo, ele mudando o esquema tático, o Navarro enfiado, junto com o Hendrick, enfim, é uma opção. Vamos ver se vai dar certo, né? O Abel, ele é craque, né, em achar novas posições para os jogadores. Vai.
Peraí.
Deu ruim na internet, né?
Não. Tá, eu tô conseguindo aqui, mas tá travando bastante, mas vamos que vamos, vai dar pra rolar. Ó, agora foi. Falar um pouco da notícia de hoje que pegou. Não pegou geral de surpresa, porque todo mundo já estava meio que esperando, né? Como você disse, vazou a prancheta do Abel e ali já dava para ver que ele não contava com o Danilo e também com o Merentiel, né? Que parece que o Colo-Colo tá de olho no Merentiel. Mas enfim, Danilo tem proposta do Mônaco, parece que o Arsenal também, mas chegou uma do Nottingham Forest aí, 18 milhões de libras, né? Cerca de 20 milhões de euros. E o Palmeiras está muito próximo de aceitar essa proposta e perder um dos seus principais jogadores, né? Já perdeu o Scarpa, perdeu também o Jorge, que aí não perdeu, né? Aí foi reforço, e também o Wesley, que foi para o Cruzeiro, mas seria mais uma perda de mais um titular, né? Após o Scarpa, perdeu o Danilo. Danilo que fez um ótimo jogo treino hoje de manhã. Todas as jogadas passavam por ele. Então, é uma perda significativa e pesada, né, Kim? Apesar da grana que vai entrar, eu confesso que eu preferiria que o Palmeiras segurasse o Danilo nesse momento do que entrasse essa grana. Até porque o Palmeiras não está querendo contratar muito, né? Não está querendo investir muito. Então, para mim, se não investe, é melhor não perder. Mas também entendo quem acha que ele merece ir, e se o Danilo quiser ir, aí que a vontade do atleta vai prevalecer, né? Enfim, o que você acha sobre...
Isso que eu ia falar, né? Se a vontade dele é sair, não tem o que fazer, né? Não vai forçar o cara a ficar, ainda mais com uma proposta vantajosa para o clube. A última notícia que eu li do GE é que o clube não quer aceitar, né, os 20 milhões de euros, quer mais para fechar a negociação. Eu acho que se bater 25 milhões de euros, vende. Cara, perder um titular sempre é ruim, não tem discussão. Ainda mais o Danilo, que é um cara que não tem um reserva imediato. Hoje, se a gente for ver, é o Jailson, eu, Fabinho, eu, menino, pode fazer. O Jailson é um cara que eu gostei dele na temporada passada, até jogou o Mundial contra o Chelsea, mas é um cara que vem de uma lesão gravíssima. Vai saber como ele vai voltar. E é um cara que precisa de muito do físico dele, porque ele é um cão de guarda. Ele é o primeiro. Ele é aquele primeiro volante raiz, né? Estilo Pierre, estilo Gattuso, aquele cara que morde e sai pro jogo. E tem características diferentes do Danilo. E o outro é o Fabinho, que, cara, eu vejo muito potencial, mas não sei se ele vai render logo de cara, botar ele lá de titular, se ele vai já dar conta do recado. E o menino, ele pode jogar de 5, mas eu gosto mais dele de 8, né? Mas é um cara que pode fazer o 5 e tomara que ele tome a vaga e jogue demais, né? Porque é novo, valorize, tem poder de revenda, enfim. Mas pensando no, na parte financeira, cara, 20 milhões de euros, 25, é muita grana, mano. É muita grana. Eu não sei quantos por cento do Danilo o clube tem. Se você souber, você já me fala.
Estão falando aqui 80% aqui.
Cara, é muito dinheiro.
É muito dinheiro. Falando aqui.
Sim. O legal seria vender ele. Não sei se é possível isso, né? Vender. Vamos supor que ele quer ir. Tá bom, então vamos vender. Vende, dá 50% para ele ir para lá e segura 30%, irmão. Porque no Nottingham Forest, se ele jogar bem e for para um Chelsea ou para um clube grande, irmão, o cara vai ser vendido por uns 60, 70, 80 fácil. Ah. Tá ligado? Numa venda futura é absurda. Aí eu acho que é um acerto maior pensando no futuro. Vende por 20, 20 e pouco, 50% e segura 30, cara. Eu não sei de quem são os outros 20, provavelmente deve ser de empresário, mas, nossa, ia ser um acerto gigante. Mas a questão esportiva é uma perda gigantesca, gigantesca. Ainda mais não tendo um cara 100% de confiança para repor ele, diferente de outras posições, né? O Scarpa saiu, putz, para mim o melhor jogador brasileiro, mas tem o Veiga, que é um cara que já chega para ser titular, né? E a gente joga o Rony aberto e o Hendrick de 9. Então, vai ser uma perda forte e teria que contratar, né? Se vender, tem que contratar. O Greg mandou R$10,90 aqui, salve, Greg. Já falamos do Matheus Henrique e vamos falar do João Lucas, né? Eu acho que o João Lucas, eu não vi os jogos dele no Mônaco, tá? Ele teve destaque em 2019 com o Sampaoli, foi um dos principais jogadores com o Sampaoli e foi vendido para o Mônaco. Foi revelado no Flamengo. É um volante que tem muita força física. Ele é mais 5 do que o Matheus Henrique. Então, por questões de posição, ele encaixaria mais que o Danilo. Agora, quem tem mais bola, cara, é difícil de saber. No Brasil, o Matheus Henrique jogou mais que o João Lucas, eu acho. Tanto é que foi para a seleção. Mas na Europa, tipo, uma coisa é ir para o Mônaco, outra para o Sassuolo, né? Então, eu acho que é uma boa discussão isso daí. Tá dando para escutar, galera, meu áudio aqui ou tá ruim?
Tá, só tá estourando um pouco o som. Eu acho que é o problema do microfone, fica pegando não sei, tenta dar uma...
Eu vou tirar o fone aqui, aí vocês me falam se tá bom, tá, a qualidade.
Ah, eu acho que é melhor.
Vai, ó, tá melhor?
É, sei.
Não, tá chiando do mesmo jeito, velho. Eu acho que o chiado não é do fone não, viu?
É, não sei.
Bom. O chiado vem do celular, mas enfim, segue.
Seguimos. Danilo será uma perda gigantesca para o Palmeiras. Mas é isso. Agora, falando já sobre os próximos passos, né, Kim? Tem Danilo. Quais peças você acha que ainda faltam para fechar o elenco do Palmeiras, né? Lembrando que Palmeiras ainda teria que, no caso, buscar um ponto esquerda, né? E também uma reposição para o Scarpa, que seria um reserva para o Veiga e para o Tabata ali. Você acha que agora, com a saída do Danilo, é obrigatório o Palmeiras trazer 3 nomes ou 2? Você acha que daria para levar o ano? Você confia no Fabinho, tendo o Fabinho como peça de reposição para o Danilo, né? Como você acha que dá para fechar esse elenco aí para 2023?
Eu acho que a prioridade é um atacante pela esquerda. Na lista ali tem que ser... Tem que estar em primeiro lugar. Contratar um atacante que jogue aberto pela esquerda. Muitos estão falando de um atacante canhoto para jogar ali. E depois, se o Danilo for vendido, o primeiro volante. Para mim, meia não precisa, tá? O titular é o Veiga, depois é o Tabata. E para mim, o terceiro vai ser o John. Eu sempre acho que a política do clube tem que ser assim. O terceiro reserva tem que ser um cara da base. E o John é um cara que já estourou a idade, teve destaque na base, ganhou tudo. Cara, então tem que dar chance pra ele. Se ele não vingar, se ele não for bem, beleza. Ano que vem a gente pensa de novo. Ou no meio do ano. Mas eu acho que não precisa contratar o meia. Primeiro é um atacante de lado. E depois, se o Danilo for vendido, um camisa 5.
Eu concordo com você. E eu também sou dessa filosofia, né? Do terceiro ser base. O problema é que muitos torcedores não confiam ainda no John, né? Então a gente vai ter que esperar pra... E eu acho que o clube tá certo em usar essa primeira fase de Paulista para fazer esse teste, né? Agora é o momento de testar para ver quem tem bala na agulha para formar o elenco durante o resto da temporada, né? Eu tava fazendo algumas pesquisas aqui. Em 2020, cara, em 10 de janeiro de 2020, Palmeiras estava com o Luxemburgo ali, né? Chegando na Florida Cup, o Palmeiras não tinha feito nenhuma contratação ainda no ano, né? Foi para a Florida Cup apostando muito na base, né? Palmeiras, que desde 2020 vem com essa filosofia de apostar mais na base, e aí só trouxe depois, um mês depois, trouxe o Vinha, e depois, dias depois, trouxe o Rony. Foram as únicas duas contratações do Palmeiras em 2021 só traz, só faz uma contratação, né? Então, assim, que foi o Jorge. Então, assim, eu não acho que também contratações querem dizer títulos ou um elenco mais forte, né? Dependendo da contratação, o elenco às vezes até enfraquece, né? Que é o caso do Jorge. Mas, enfim, eu acho que tem que ter calma, cara. Estamos em janeiro ainda, eu entendo a pressa e a ansiedade da torcida de ver o elenco ficar um pouco mais forte, né? Principalmente porque dizem, nessa comparação com o Flamengo, acham, a galera tem a certeza que o Palmeiras tem um elenco muito mais fraco que o Flamengo. Eu já tenho minhas dúvidas, mas enfim, eu não acho que é motivo para desespero. Eu acho que dá para usar o Paulista como termômetro aí, e aí caso sinta necessidade, aí vai buscar alguém para o segundo semestre, né? Porque é no segundo semestre que o bicho pega, né? Diferente do ano passado, que o Palmeiras teve Mundial, Recopa já em fevereiro e março, né? Tinha tanto que o Abel priorizou essas competições, né? Então não vejo motivo para tanto para tanta pressa. Agora, o que eu gostaria mesmo era de segurar o Danilo até o meio do ano, né? Muita gente dizia que a proposta, o Palmeiras poderia liberá-lo somente no meio do ano. Aí seria perfeito, porque ia ganhar aí pelo menos uns 4-5 meses para tentar buscar uma reposição, né, aqui.
Ah, cara, déjà vu, né? Ano passado, começo do ano, a mesma coisa, Palmeiras não contratou ninguém, Flamengo contratou todo mundo, Atlético Mineiro também, é o terceiro elenco, foi lá, quem ganhou o brasileiro? Palmeiras, que é o campeonato que o quê? Que valoriza o elenco, não é mata-mata, irmão, e a gente ganhou de braçada. Aí você pode falar, ah, mas o Flamengo, jogo de time reserva, não interessa, quem ganhou o brasileiro, que é o campeonato mais longo, onde valoriza mais o elenco, foi o Palmeiras, e a gente não ganhou a Copa do Brasil por um jogo muito polêmico. Não vou falar que não ganhou, mas a gente caiu por um jogo muito polêmico. E na Libertadores, por uma infelicidade, porque o Murilo foi expulso. O Murilo não é expulso, pra mim, a gente não perde aquele jogo nunca. Então, cara, não vamos se desesperar. Eu sei que, quando você olha pro lado, porra, os caras contratando Flamengo, o Grêmio contratando Soares, o Flamengo contratou agora o goleiro do Boca.
Atlético Mineiro. Flamengo, a única contratação foi o Gerson, né? E pagou uma bala, né?
Gerson, tem o goleiro do Boca. Comprou o Ayrton Lucas, que foi caro também. Aí o Atlético Mineiro contrata o Paulinho. Agora trouxe o Edenilson. A galera fica, porra, não sei o quê. O Palmeiras contrata quem? Irmão, não existe fórmula certa. Vai. Acho que o Palmeiras, de 2015 para cá, ganhou dos dois jeitos. Com o modelo de contratar todo mundo com o Matos, e a gente também ganhou com o modelo de não de contratar pontualmente e investir na base, cara. Então, não tem fórmula certa. Então, torcida do Palmeiras, não se desespere. Essa pergunta do distância para o Flamengo aumentou ou não, em relação a time titular, cara, teve até o ano passado, eu fiz um raio-x lá, Palmeiras e Flamengo, deu mó polêmica. Cara, o time titular do Palmeiras não deve nada pro do Flamengo. Nada. E é assim, tem o fator Endrick. Se o Endrick jogar o que todo mundo espera, o time do Palmeiras titular fica mais forte que o ano passado. Tem isso. Agora, de elenco, eu concordo. Eles têm mais caras de nome no banco e têm mais quantidade. Isso eu concordo. Elenco não tem discussão. Só que o time titular, pra mim, é pau a pau.
Eu vejo a nossa zaga muito mais forte. Pra mim,
nem se compara. Do... Sistema defensivo é piada comparar.
Sistema defensivo do Palmeiras é bem melhor. Já o ofensivo, eu acho, do Flamengo um pouco melhor. E pra mim, o Palmeiras perde muito com a saída do Scarpa, né? Mas é o que você disse. Tem o Endrick aí. A gente não sabe como que o Endrick vai ser a resposta dele. Eu acho que ele vai voar e vai ser muito importante.
Tomara.
Então, não sei como vai ser essa coisa de... Porque você falou que o Navarro jogou aberto no campinho do Abel. Eu tô tentando colocar o campinho aqui, mas hoje tá difícil realmente.
Na verdade, ele não jogou aberto, né? Ele foi de segundo atacante, mudou o esquema. Tipo, não é abertão, mas é um segundo atacante à lá década de 90, né? Aquele clássico 4-4-2 ali. Mas o... Cara, a distância não aumentou, não, galera. Se o Endrick jogar o que a galera espera, irmão, diminuiu a diferença, na verdade. Diminuiu.
Porque o que muita gente não fala é que o elenco do Flamengo também tá envelhecendo, né, cara? Tem muitos jogadores bons, mas a cada ano que passa, o elenco vai ficando cada vez mais velho, né? Então, alguns jogadores já têm uma certa idade, né? O próprio Everton Ribeiro já tem uma idade...
Felipe Luiz, provavelmente, a última temporada. Davi Luiz, talvez.
Também. Então, assim, eu acho que se você for pegar os jogadores decisivos e mais importantes, talvez o Palmeiras tenha um elenco mais jovem que o Flamengo, né? Vamos dizer assim. Mas eu também acho que a distância não aumentou. O Flamengo pode até ter um elenco mais forte, mas no 11 contra 11 eu sigo achando muito, muito igual, muito parelho. E a gente vai ver isso na Supercopa agora, já em janeiro, né? A gente vai ter um termômetro legal. E sem contar que o Palmeiras, para mim, cara, o Palmeiras manteve o trabalho do Abel. Eu acho que isso é o mais importante. O Flamengo, sim, cara, por mais que tenha ganhado Libertadores e Copa do Brasil, mandou o Dorival embora daquele jeito, né? E aí traz o Vitor Pereira da forma como o cara chegou. Enfim, eu vejo nosso clima e nosso ambiente aqui também muito, muito mais favorável para que as coisas deem certo nesse ano mais uma vez, né? Então, é isso. Eu não consigo ver o elenco do Flamengo tão acima assim do nosso, e eu confio demais no Abel, cara. Por mais que eu ache que a diretoria tem que acordar e buscar alguns reforços pontuais aí para fortalecer o elenco. Porque muitos falam em dinheiro, né, Kim? E eu acho que, cara, eu sei o quanto a Leila tem que ser responsável com o dinheiro do clube, mas, assim, tá entrando muita grana, né? E, cara, o Palmeiras não é um banco, não tem que ficar guardando dinheiro. O Palmeiras tem que ter ambição esportiva, né? Na minha opinião, claro, mantendo sempre a responsabilidade, mas, para mim, em primeiro lugar, é ter um time competitivo e ambição esportiva para brigar por tudo, né? Não adianta também só acumular dinheiro, não querer gastar, não querer investir, porque também vai chegar lá na frente, e se não chegar longe nas competições, também acaba perdendo receita, né? Só chega grana se você chega longe nas competições, né? Então, tem que investir também para que o Abel, principalmente... Agora, eu vejo muita gente batendo no Anderson Barros, e o Abel tem total dedo nisso, né? Tanto que ele falou ano passado que viria só 2 a 3 jogadores, né? Então, assim, não adianta
também ficar, né?
Não adianta ficar só batendo na Leila e no Barros também, já que isso é uma coisa de toda a engrenagem ali do Abel, né? Então, é isso. A torcida tem que apoiar e tem que incentivar, porque a filosofia do clube mudou. Sei o quanto a galera ficou mal acostumada com o Matos, né? Mas, infelizmente, o Palmeiras hoje é outro e não vai vir aqueles pacotes...
Cara, pra mim não é infelizmente não, cara. Pra mim é felizmente, porque hoje nosso maior patrimônio é a base.
Sim, pra mim também. Mas o que eu tô falando é que a galera ficou mal acostumada, entendeu?
É que você falou que, infelizmente, hoje a gente não contrata igual o Matos. Talvez você se expressou mal. Não, cara...
O que eu quis dizer é que a filosofia mudou, e para mim, para melhor. Eu
prefiro... Sim, tá bom, é isso. É que você falou, infelizmente, aí pareceu que você não gostou dessa mudança.
Eu também prefiro muito mais investir na base do que trazer um pacotão com Carlos Eduardo, Felipe Pires, Arthur Cabral...
Óbvio que ninguém quer assim. A comparação é com o Flamengo, é contratar cara de nome versus investir na base. Eu acho que o equilíbrio é tudo. É investir na base e contratar caras pontuais pro elenco, cara, que nem o Palmeiras fez ano passado e em 2020 também. E, cara, deu super certo, mano. A gente tá vivendo o período mais vitorioso da história do clube, então não tem conversa. Agora, esse ano, vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê. Cara, ganhar ou não dá pra saber, porque a bola entra, a bola bate na trave, é pênalti, é um VAR, é um juiz cagando, pode acontecer. Só que... Cara, o principal é ser competitivo em todas as competições, e é o que vai acontecer. Ó, o Guilherme Palestra mandou aqui: a gente precisa do Mato com uma coleira. Falta atitude no mercado. Cara, Gui, eu acho que o Barros, não é que ele não tem atitude. Isso daí, que nem o Gabriel falou, vem de cima. Se o Abel ou vem da Leila, vem do Abel, se eles quiserem contratar, falar, ó, preciso de um cara assim, o Barros vai atrás. Se falar para ele, não precisa, ele não vai atrás. Que eu acho que está acontecendo. O Abel gosta de um elenco enxuto e ele gosta de rodar bastante os mesmos jogadores em várias posições. Então, cara, vai muito dedo do Abel isso daí, de não sair contratando, na minha opinião. E se o Abel falou, irmão, o homem falou, tá falado.
É isso, eu também tô com você. O Lucas Silveira mandou uma mensagem bem legal aqui, não sei se eu vou conseguir colocar aqui, ó, mas ele fala, ó, como fala de falta de dinheiro, olha o investimento em mídias, estrutura, renovações e base. Finalmente somos referência em formação. Deixa os moleques jogar. Giovani, Fabinho, Garcia, Vanderlan, louco. Exato. É, hoje a partida que o Garcia fez, né? Que o Vanderlan fez no ano passado, né? Enfim, para mim, é o que eu falei lá no Sport Resenha que eu participei. Eu sou um cara que eu sempre sonhei em ver o Palmeiras sendo referência na base, né? A gente que viu nossos rivais formando muito mais, ganhando muito mais copinhas, né? Santos, São Paulo, Corinthians. E hoje a gente vive o Palmeiras sendo referência na
Acho
base.
Acho que a questão não é nem ganhar copinha, é revelar jogador, né? Tipo, São Paulo já revelou muito. Denilson, Kaká.
Não, o Palmeiras não revelava ninguém, velho.
Então, exatamente. Lucas Moura, o Corinthians, William, enfim. Vendendo um jogador com preço de bala. Santos, nem falar, né? O Santos, não sei o que tem naquela água lá que. A diretoria só faz cagada e todo ano sobe 10 moleque e dá jeito. Mas o Palmeiras hoje virou a referência na base, cara. E foi o que o parceiro falou. Com investimento, pensando a longo prazo. E olha como é que tá hoje. Cara, esses caras que ele citou, o Fabinho, mano, ele tem muito potencial. Garcia. Esses são os caras que podem virar. E tem os que já viraram. PK, querendo ou não, ele virou. Menino, Danilo, Wesley, Veron, cara, todos deram retorno esportivo e financeiro. Hoje a gente tem o Vanderlan, que é o primeiro reserva. Estão falando que o Betis que é o Piquerez. Sai fora, Betis, pelo amor de Deus. Essa não dá para perder, não, viu? Não dá. Eu amo o Vanderlan, mas para titular absoluto assim, eu acho que tem um pouquinho de receio. Ele tem que entrar em jogos que o Piquerez não joga para ano que vem. Plau, beleza, mas para esse eu tenho um pouquinho de receio. E então,
teria
cara.
Não, para um Betis, não. Acho que teria que ser um time. Um outro tipo de time europeu para crescer o olho dele, sabe? Eu acho que pro Betis ele não sairia.
O Roma ele iria?
É, um Roma eu já acho. Mas o Roma ele não vai porque tem o Vinha, né?
Não, eu tô dando um exemplo. Um clube com um pouquinho mais de expressão, né? Tipo, sei lá, Napoli, tá ligado? Algo assim, eu entendi.
Não, tipo, um Atlético de Madrid, eu acho que ele iria, entendeu?
Ah, não, aí sim. Mas, cara, agora Atlético. Não, né? Para. Vamos, deixa ele aí. Ano que vem, vai, se quiser ir, vai ano que vem. Mas já avisa com antecedência, tá? Pro Vanderlan já ficar pronto.
Agora, Quinzão, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu confio muito que esses três ainda vão dar certo, tá? Que... Tá com calor aí, fio?
Suando. Não, vai falando.
Suando que nem... Eu achei que você tava falando com alguém, mas tava diminuindo o ar, né? Pra você, Tabata, Tuesta e Flaco vão render em 2023? Foram bem nos jogos treinos. Flaco quase meteu um gol de bike de manhã, né? Fez gol de cabeça agora contra o Monte Azul à tarde. Tabata também foi bem. A Tuesta se soltando. Como que você vê esse trio aí pra 2023? Um trio de... reservas, mas que podem até virarem titulares durante a temporada aí, né? Não sabemos, mas enfim. Dá para acreditar no trio aí ou não?
Vamos lá, um por um. Primeiro, o Flaco. Maior contratação da história do clube. Começa por aí, o peso é grande. Só que, normalmente, quando o clube faz uma contratação milionária, no caso, a maior do clube, o cara vem e tem que ser titular e resolver. Só que surgiu um tal de Endrick aí. Então, ninguém vai reclamar ou vai falar, pô, gastou tanto e tem que colocar ele. Então, foi bom pro Flaco aparecer o Endrick. Porque dá mais tempo para ele se adaptar, para se acostumar, para ele ir entrando pouco a pouco e melhorar. Eu penso assim. Claro, você pode falar, oh, porra, não foi bom porque ele vai ser reserva. Cara, tem que ter um período de adaptação. Hoje, agora, com uma pré-temporada, com um bom tempo já no Brasil, em São Paulo, ele deve estar se acostumando. Ele mesmo já falou na entrevista que ele quer ser bom o suficiente para dar retorno para um clube gigante como o Palmeiras. Ele já está entendendo o que é o Palmeiras. Ele jogava no Lanús, irmão. O que é Lanús na fila do pão? Sem querer desrespeitar. Mas é o Palmeiras. O cara estava no Lanús até ontem.
Começou, hein, Japa?
Ah, é nóis, é nóis, é nóis. Então, tava demorando já. Mas então, voltando aqui pro Flaco, cara. Eu boto fé nele, mas como ele não vai ser um titular absoluto, eu acho que ele não vai ter aquela temporada de artilheiro, puta, mais de 30 gols, etc. Mas ele vai entrar e vai ser importante. E se o Endrick for convocado para a seleção, porque é assim, se o novo ciclo, se o Endrick começar a voar, ele vai ser convocado, não vai ter como não convocar. Tá ligado? É aquele cara que todo mundo vai pedir e ele vai ser convocado. Então, eu acho que ele vai jogar. Vamos lá. O Guilherme Paes mandou do atual elenco. O único que eu não vejo futebol pro tamanho do Palmeiras é o Navarro. A Torreça Lopes não dá muita liga pros torcedores. A gente vai... Depois a gente pode falar do Navarro se você quiser. Mas eu penso assim do Lopes. Agora, o Tabata, eu acho que é o cara que mais vai se acostumar rápido no Palmeiras. Mais vai dar retorno... num tempo mais curto. Por quê? Porque ele é um cara que veio de um esporte de uma liga competitiva, que é a portuguesa. Ele é um cara que estava jogando no Sporting, que é um clube grande de Portugal. E é um cara que tem talento. Você vê que o trato dele da bola é diferente, mas ele não estava com a intensidade necessária. E a intensidade, o ritmo de jogo, você pega jogando. Então o Tabata, cara, eu acho que ele vai ser o primeiro a engrenar dos três. E o Atuesta, pra mim, é a maior incógnita, cara.
Putz, eu tava fazendo assim, que era pra esse questionamento aqui, ó. Essa corneta chamada José Donizete Amorim é seu pai? É meu pai. E meu papai, ele é corneteiro, o Tony Nando. O homem começou 2023 com a corneta suando alto. Mas faz parte, e a gente sabe que a torcida do Palmeiras é assim, tem muita gente cornetando, mas muita gente concordando com a gente aqui também. Acho que tem que ter um equilíbrio, né? Não dá para ser nem 8 nem 80, né? A gente sempre tenta andar num equilíbrio. Eu também confio de que esses jogadores vão atuar bem. Cara, o Atuesta terminou o ano bem, ano passado, cara. Ele foi importante em alguns jogos. Tudo bem que ele anda numa marcha um pouco mais lenta, né?
Mas então, ele é o que eu acho. Um jogador tão ruim. Tecnicamente ele é bom. Só que ele não tem intensidade. E fisicamente ele vai melhorar. Porque o Palmeiras a pegada é outra. Os caras devem estar dando whey protein. Até não é mais pra ele. Mas ele tem que ganhar massa, velho. Ele tem que ganhar massa. Porque você vê que no pé de ferro, jogo de corpo, ele falha um pouco. Mas dos três, se for pra apostar assim, quem vai render mais rápido pra mim? O primeiro é a Atuesta, depois o Flaco. Quer dizer, Tabata, Flaco e a Atuesta. E você?
Eu acho que é isso também. Eu o que eu mais boto fé no Tabata, mas o Flaco eu acho tem um potencial absurdo, é muito novo, né?
É que ele não vai ser titular, entendeu? E centroavante é aquele cara que tem que ser titular. Exato. Por isso que eu. É bom.
Mas tem parece jogo, né?
Sim, eu sei, mas o Endrick, irmão, vai ser. Moleque tem 16 anos, né? Ele vai querer jogar todo o jogo. Mas é bom, por isso que eu tô falando, pra se adaptando, entendeu? Ele entra, faz o gol deles e tal. Aí quando o Endrick sair, ele tem que estar no casco, velho. No casco, só que ele vai ser importante. Aquele jogo que, pô, o time tá lá atrás, chuveirinho, é ele. Ou um jogo, ou quando for preservar, é ele. Mas ele vai ter que ser aquele 12º jogador.
É isso. A galera tá falando que o Atuesta tá jogando mais avançado, vai queimar nossa língua. O João Rocha mandou aqui. Divino Academia mandou Bauru assistindo vocês. Valeu, um abraço.
Da hora.
Tamo junto, Bauru. Agora, Quinzão. Quero te fazer uma pergunta. Você que vai para o jogo no sábado, qual seria os seus 11 titulares ideais para a estreia do Palmeiras no Paulista?
Fácil essa pergunta. Com Danilo ou sem Danilo?
Fácil, não. Não,
com Danilo. Para mim. Tá bom. Tá bom, vamos lá. Everton, Rocha, Gomes, Murilo, Piquerez. Danilo, Zé Rafael, Veiga, Dudu, Rony e Endrick. Esse é meu time.
Esse seria o time titular do Palmeiras.
Pra temporada.
Pra temporada, né?
Perdendo... Se o Danilo for vendido, sair... aí abre uma discussão. Mas eu tentaria o menino, mas eu acho que ele vai de Jailson.
É, eu acho que o Jailson e o menino brigam por vaga com o Fabinho correndo por fora ali em caso de saída do Danilo. Mas eu acho que é isso, né? Eu tô te perguntando porque surgiu uma dúvida se Rony e Endrick brigariam por uma vaga.
Ah, não.
Porque o Abel vê o Rony como um 9 hoje, né? Ele não vê o Rony como...
Não necessariamente. É por causa do quadro que tu não tá falando isso. Mas na temporada passada, no final, o time titular era esse. Era com o Rony aberto e o Endrick de 9, cara. Depois daquele jogo do Atlético Paranaense, que você tava, que eu não fui, que é um jogo que eu mais me arrependo de ter ido, que o Endrick entra e acaba com o jogo, o time titular é esse, cara. É o Rony aberto na esquerda e o Dudu na direita.
Não,
e o
Endrick de 9. Eu também acho.
É por causa da... É que aquele quadro bugou geral. Mas não vamos levar em consideração... Vamos levar, mas o principal é em campo, cara. E eu acho que ele não vai querer queimar o Rony ou o Endrick nessa situação. Eu acho que ele vai jogar... Eu acho não, eu tenho certeza que ele vai jogar com o Rony aberto na esquerda, o Dudu na direita e o Endrick de 9. Ou ele inverte o Dudu com o Rony, que pode ser também. Mesmo eu gostando mais do Dudu na direita. Vai ser isso, time. Pra mim não foge disso não, cara. Agora a minha dúvida é se o Danilo for embora. Se ele vai de menino ou vai de... Eu iria de menino, mas eu acho que ele vai de Jailson. Mas dependendo do jogo dá pra trocar, né? Um time muito fechado com o menino é melhor, que tem mais... Ele tem mais qualidade no passe, tem a bola longa. Mas enfim, esses são os 11. Mas indiscutivelmente, eu acho que nem tem discussão, cara. Você acha que...
Se fosse pegar o Flamengo na Supercopa, seria esse time, né? Com certeza.
Com o Jailson contra o Flamengo. Não vai botar o menino, não, porque precisa de um cara mais de pegada. Mas aí, se... Vamos lá, que o... Vamos botar na cabeça que o Abel acha que o Rony disputa com o Endrick. Aí o Endrick vai pro banco. E joga o Tabata aberto na esquerda. Vai ser esse o time.
aí eu quero ver. Tirar o menino pra deixar o Rony...
Mas aí vai ser aquilo lá, né?
Nossa.
Peidou, Endrick. Ele vai ser isso. Ele vai ser aquele cara para entrar no jogo e botar fogo. Mas, cara, não tem como deixar ele no banco. Eu vi esses jogos agora, hoje, os jogos treino. Menino é um touro, irmão. Ele é muito forte, velho. Ele é muito diferenciado. Tipo, não tem discussão. Não tem discussão.
Ele é titular e...
Não, e o Rony não... também. O Rony é o jogador favorito do Abel. Não tem como tirar nenhum dos dois.
É isso. Eu acho que é isso aí. E é bom essas discussões, porque a gente vê que dentro do elenco também tem variações que deixam alguns bons jogadores com opção no banco, né? Caso do Tabata, enfim.
Cara, eu vou te falar. É polêmico que eu vou falar. O Dudu sai antes do Endrick e do Rony, na minha opinião. Minto. Sai antes. O Rony tá na frente do Dudu na fila na cabeça do Abel. Do Endrick, não, aí não sei. Mas o Rony tá na frente do Dudu na fila, viu? Pro Abel. Eu tenho certeza disso, velho.
Até porque o Dudu, a gente sabe que ele não tem o mesmo ímpeto defensivo do Rony, né? Ele já não gosta muito de recompor, de marcar, né? O Rony, cara, o cara é um doente, né? Marcando, ele parece... O cara corre o jogo inteiro e por isso que o Abel gosta dele, né? Ele tem uma disciplina tática...
Também, né? Também.
Também, não, também. Mas pra mim é essa a grande diferença dele pro Dudu, né? Porque com a bola no pé, o Dudu é muito mais técnico, né? Mas nessa questão de recomposição, de como ser importante também sem a bola, o Rony acaba sendo um jogador mais importante pro Abel.
Nas suas devidas proporções, é o Romero do Corinthians. É aquele cara que volta pra marcar.
É isso melhor.
Por isso que eu falei, nas suas devidas proporções. É aquele cara que taticamente... É um Jorge Henrique, da época do Corinthians, que voltava a marcar. É aquele jogador que taticamente é muito bom, só que o Rony tecnicamente não é ruim, viu? Eu sei que todo mundo corneta, mas ele não é ruim, não. Às vezes ele tem umas tomadas de decisões erradas, mas ele tecnicamente é bom, sim.
Exato. Baita jogador. Eu queria falar um pouco de Copinha, e já pedindo desculpa para a galera aí que tá comentando sobre o microfone do Kim. Eu também tô... Hoje meu computador aqui, cara, tá, Tá difícil essa primeira live de 2023, mas a gente promete...
Cara, eu não sei por que tá ruim meu microfone, velho.
A gente
e
vai
é deixar... assim, começa a chiar quando você fala, sabia, pra mim. Mas não, enfim, então... desculpa aí, galera. Eu tô tentando fazer de tudo aqui.
A galera tá falando que você tá com as bochechas do Kiko, mano.
Ah, sempre tive, né? Mas, ó, 2023, projeto fitness... Vou tentar emagrecer um pouquinho aqui.
Agora eu queria falar um pouco de Copinha, porque também Palmeiras perdeu o melhor jogador na Copinha, porque foi defender o Brasil no Sul-Americano Sub-20, mesmo tendo 17 anos, que é o Luiz Guilherme. E eu acho que ele vai compor o profissional já nesse ano, hein, Kim? Eu acho que o Manga vai virar mais uma opção de ataque para o Palmeiras, já nesse ano o Abel conta com ele, e também com o Figueiredo, que é o volante da base que se lesionou gravemente.
Do tem, tem o Pedro Lima também, que não, é um cara que...
Tem o Pedro, vixe, da Copinha tem alguns bons jovens jogadores, né? Tem o Ian também, que é um lateral esquerdo, que fez um golaço no jogo passado, que eu gostei bastante. Tem alguns bons valores... Claro que o time está muito mais fraco do que do ano passado, porque o time do ano passado do Palmeiras na Copinha talvez foi um dos melhores times da história da Copinha. Era uma geração absurda, né? Tanto que muitos que estão já inseridos no profissional poderiam estar jogando essa Copinha, né? Casos de Endrick, Giovani e tantos outros que ainda têm idade de sub-20, mas já estão inseridos no profissional e acabam pulando etapas. Mas eu não consigo ver esse time do Palmeiras brigando pelo título da Copinha, mas nem acho que isso é o mais interessante, né? O Palmeiras já ganhou essa porra para todo mundo parar com aquela musiquinha, com aquela zoação. O que é mais importante agora é seguir revelando, né, Kim? Acho que isso o Palmeiras está fazendo muito bem. Tem gente perguntando por que a gente não está lá em Rio Preto, Kim, na Copinha.
Você falou, cara...
você falou que ia, hein?
Eu ia, só que... trabalhar, né, fi? Se eu vivesse só de pó de porco, eu estaria lá com certeza, mas tem que trabalhar.
Não, mas cara, uma coisa que todo respeito à galera de Rio Preto, eu tô vendo o estádio sempre cheio, isso é legal da Copinha, porque a galera do interior consegue colar, mas cara, é um absurdo o gramado que você tá jogando.
É foda.
O Palmeiras tem que sair de lá logo, porque é um crime colocar os moleques pra jogar naquele campo. Dá raiva de ver como o jogo fica horrível, né, naquele campo. Então, tomara que o Palmeiras saia logo de Rio Preto, acho que já deu, porque, cara, é deprimente os gramados que a Federação Paulista coloca para alguns times jogarem, realmente não tem condição nenhuma. Mas, enfim, tem algum outro jogador dessa Copinha que você gostou, Kim, tirando os mais famosos?
Ah, eu gosto do Gilberto, né? Eu gosto do Gilberto, lateral direito. Eu acho que ele... Parou, Tia, né?
Um pouquinho mais.
Não, controlado. Parou. Pra mim, parou. Cara, eu desliguei o...
Continua.
Ah, voltou. Não, parou. Pra mim, parou, Tia. Eu desliguei a parada do... Como é que fala? O City Light lá? O... Parou de chiar, irmão. É interferência, cara. Nossa, eu sou um gênio. Mas, enfim. Eu gosto do... Ah, voltou, não, falei merda. O Gilberto eu gosto muito, lateral direito, é um cara que tem uma ofensividade muito boa, mas ele pega um pouquinho na defesa, mas é questão de ajuste, né? E como eu falei, o Pedro Lima, aquele volante moderno que chega dentro da área toda hora, e também o Juan Lima, o centroavante, cara, tá metendo os gols, viu?
O Ribeiro, nossa, mas ele entrou mal ontem.
Perdão. O Ribeiro, tá... Mas, não, tudo bem, vamos lá. Mas ontem foi o time reserva, já classificado. Então, cara, Palmeiras fez 100% de aproveitar a primeira fase, que não fez, né, ano passado, se eu não me engano. Então, cara, o Palmeiras vai chegar forte de novo esse ano, mesmo com o desfalque do Luiz Guilherme e... A maior joia desse elenco, que a gente não citou, é o Estevão.
O Estevão tem 15 anos, né?
15 anos! Então, ele é igual o Endrick.
Ele tem mais duas copinhas aí, né? Se ele não subir antes, né? Se ele não pular
etapa. Ele é igual o Endrick. Ele é aquele garoto precoce. Já quando ele assinar o primeiro contrato dele, a multa vai ser de 60 milhões de euros para mais, igual o Endrick e o Luiz Guilherme. Então, cara... Nossa, falar da base é uma delícia, né, pro palmeirense, porque não para de sair, gente, não para, mano, não para. E tomara que a próxima fase não seja em Rio Preto, né? Tomara que eles mudem para mais perto aqui, para pelo menos Barueri, ou sei lá, ou até Osasco, né, que a gente colou ano passado, para favorecer a logística, né? Porque eu quero ir em algum.
Era Diadema que a gente foi.
Diadema, Diadema, desculpa, desculpa. Eu quero colar em algum jogo aí da Copinha esse ano, né? Porque é muito da hora o jogo da Copinha, é raiz demais.
É
Então, eu quero ir, mas não dá para pegar a estrada 5 horas, dia de semana, para mim não dá,
legal.
cara, não
O
dá.
Igor Cassiolato falou que o próximo jogo já vai ser em Rio Preto, então o Palmeiras só deve mudar de sede mais pra frente se continuar na competição, né? Por enquanto, não acho que o
Quem que o
Palmeiras.
Palmeiras pega?
Putz, eu não sei. A galera vai mandar no chat aí, mas eu não. Eu tô meio por fora dessa copinha, confesso. Mas, enfim, Quinzão. Último assunto aqui antes da gente falar da volta do Pó de Porco em 2023, já que sexta-feira gravaremos mais um episódio. Colo-Colo de olho no Merentiel. Você liberaria Miguel Merentiel para o Colo-Colo ou acha que ele deve ficar no elenco do Palmeiras para 2023?
Cara, dos nossos camisa 9, Endrick, Flaco Lopes, Merentiel e Navarro, quem eu menos gosto é o Navarro, tá? Eu acho que o Merentiel foi mais importante que o Navarro ano passado, fez aquele gol contra o
Parado.
Bragantino, fez o gol contra o Santos, mesmo o Navarro ter feito. Foi o vice-artilheiro da Libertadores, se não me engano, mas fez que tudo em um
Oito
jogo, né?
contra o Oriente Petroleiro, né?
Então, aí, cara, eu gosto mais do Merentiel que o Navarro. Só que tem a questão da idade. O Navarro é mais novo, então teoricamente ele tem mais potencial. E segundo, que eu acho que é uma coisa que pesa, limite de estrangeiros, tá? O Palmeiras tem muitos estrangeiros. Então, e tirando a Libertadores, os outros campeonatos, vai ter jogo que um estrangeiro não vai ser escalado ou relacionado por causa que vai ser desse limite. Então, cara, é duro. Por isso que eu acho que emprestar o Merentiel não é ruim.
Aí, ó,
Aí, ó.
Palmeiras joga amanhã, 5h15, Sampaio Correia, em Rio Preto.
Ó, a gente tem que estar tá mais informado, hein? Desculpa aí, galera. Isso daí,
É,
mas
tipo,
é tipo,
vai.
salvando nós. Isso aí é bola fora, mano. Tem que estar. Tá. É pré-temporada ainda, a gente tá entrando no ritmo. Quando entrar, a gente vira um noia do
Mas
Palmeiras e
já
vai
tem
saber
falando
tudo.
que não tá definido ainda o adversário, então.
Ih, ó, fake news aí, hein? É tipo,
Não, tá.
brincadeira.
Vamos
Mas
ver, vamos.
enfim, cara, o foda de emprestar é que, cara. Se ele não for bem,
Não, mas
volta e.
quinta,
Ah.
5h15, Sampaio Correia.
Tá. O foda de emprestar é que se ele volta, se ele não for tão bem, ele volta e vai ser. E ele volta mais velho, não sei se. E ele ainda vai ter que se readaptar. Não é uma boa. Se fosse para vender o Colo-Colo tendo um retorno financeiro ou até empatando, eu venderia, cara. Mas. Eu não emprestaria não, pro Colo-Colo. Eu só liberaria se fosse para vender, viu? Na minha opinião. Mas eu acho que não teve essa oportunidade, né? Provavelmente. Por isso que vai emprestar.
Talvez seja um desejo do atleta, porque ele deve querer jogar mais, né? Ele sabe que lá
Claro.
no Colo-Colo ele vai ser titular. Aqui no Palmeiras ele vai jogar igual ele jogou no segundo semestre, né? Alguns jogos. Não, ele não vai conseguir ter uma titularidade, porque a briga é muito grande ali no ataque. E aí a gente vê que o Abel coloca o Navarro na frente dele, né? Apesar de irritar alguns torcedores com essa escolha, mas o Abel que treina, ele que decide, né? Então, eu também não emprestaria, cara. Eu acho, querendo ou não, aqueles dois golzinhos contra o Santos e contra Sampaio Corrêa. Acabou de desclassificar, jogo confirmado na quinta mesmo. Mas já tem gente falando na sexta, cada um fala uma coisa, virou Goiás aqui, ó. Tem gente falando que dá uma moral para Rio Preto, choveu tudo dia aqui, quando os dois dois jogos por dia seguidos, não tem gramado que aguenta. É verdade, a gente tem que falar isso também, né? Muita chuva, muito jogo, né? Então, um gramado que, às vezes, o gramado já não é tão bom, e aí a quantidade de jogo de chuva acaba castigando. Mas a gente ama os palmeirenses de Rio Preto e toda a região aí. Tomara que vocês aproveitem aí mais esse jogo na quinta, que o Palmeiras tomara que se classifique e faça um ótimo jogo. Estevão deve ser titular, né? Mas é isso. Quinzão, agora falando sobre Pode Porco, estaremos de volta na sexta-feira. E, cara, vai ser legal, porque só dando um pequeno spoiler, a gente que está nessa discussão sobre contratação, né, sobre dificuldade de mercado, a gente vai entrevistar um cara que sabe muito dos bastidores, viveu muito, né, muitos anos cobrindo Palmeiras, tem muita informação, vai ter muita informação para dar também. Então, fiquem ligados que sexta-feira receberemos um grande jornalista na nossa mesa, que vai nos contar muitas histórias e também falar sobre o mercado aí, sobre essa dificuldade, ou por que o Palmeiras prefere se manter longe do mercado e com poucas contratações. Enfim, acho que a galera vai curtir, né, Quinzão?
Ah, com certeza. É um cara que, como você disse, tem suco de bastidor. O cara conhece todo mundo dentro do Palmeiras. Tem acesso. Eu acho que é o jornalista que tem mais acesso dentro do Palmeiras do mundo. E não tô exagerando, cara. O cara é sinistro, mano. Ele tem os contatos brabo. E além disso, tem uma experiência no jornalismo. É um cara muito conceituado. Cobriu Copa do Mundo. Vou parar de falar que eu tô dando muito spoiler. Só que se preparem, galera, que sexta-feira o bicho vai pegar. Devemos divulgar amanhã, né? A live. A live não, a entrevista.
Sim, sim. Tá com alguns. Preparando algumas surpresas para vocês aí nesse ano. Vem site aí do Pode Porco. Também estamos com a nova plataforma de apoio. Tá aqui no link da descrição da live do vídeo. Quem quiser apoiar o Pode Porco, tem 3 planos lá. Você
dá para abrir o site aí para mostrar os planos? É que a internet está horrível, mas para quem quiser apoiar nós, vários benefícios, mano. Não é? E vale a pena, velho. Vale a pena mesmo. Você pode colar em loco lá no estúdio para participar da entrevista, participar dessa live aqui junto com nós, quem tiver afim, mandar pergunta para o convidado. Enfim, a gente está montando um enxoval legal do Pó de Porco também. Vários benefícios, mano.
É isso. Quem nos apoiar vai ter essa oportunidade de resenhar com a gente lá no grupo do Telegram do Pó de Porco também. A gente também está pensando em fazer alguns eventos aí durante o ano. E claro que todos os apoiadores do Pó de Porco terão presença VIP nos nossos eventos aí para assistir o Palmeiras. Enfim, estamos bolando muitas coisas e só agradecemos todos que nos apoiaram durante o ano passado, né? Foram mais de 35 torcedores do Palmeiras aí que nos apoiaram. Pode parecer um número baixo, mas deu uma belíssima quantia que nos ajudou demais aí para estar colocando esse trampo na rua. Então, a gente só agradece. E quem quiser chegar para contribuir, para estar fortalecendo cada vez mais, e como o Quinzão disse, para estar nessa live aqui com a gente resenhando, para ganhar diversos benefícios, o link é o primeiro link que está aqui na descrição do vídeo. Então, só chegar rapidinho pelo Telegram lá mesmo, você já escolhe o plano que você quer apoiar o Pó de Porco e vamos que vamos, que a meta esse ano é a plaquinha, né, Quinzão? Eu só paro de trabalhar em 2023 com a plaquinha na mão.
Perfeito, perfeito. Mas é isso, amigo. Não vou ficar fazendo propaganda aqui, querendo vender o Pó de Porco para vocês, mas para a gente, mano, sendo sincero, faz puta diferença e o projeto só melhora, né? E a gente tem mais, com mais investimento, tem mais acesso, consegue colar em mais jogo fora para cobrir, mostrar para vocês. Enfim.
É isso. 1h10 de live. Acho que deu para trocar uma ideia aí com a galera, por mais que tivemos tantos problemas técnicos aqui. A galera tá pedindo o Marcão, pedindo o Leão. Cara, a gente está tentando trazer o Marcos desde o começo do projeto, na verdade, né? Não é fácil. Não só o Marcos, como o Paulo Nobre também são nomes que a torcida pede muito, mas são dois nomes que são difíceis de dar entrevista, né? Aparecem muito pouco. O Marcos é um pouco mais fácil porque ele nos segue, né? A gente tem alguns amigos em comum aí com ele, mas não é fácil, amigos. A gente vai seguir tentando, vamos ver se a gente consegue trazer essas lendas aí para estar resenhando e trocando uma ideia de Palmeiras, porque aqui no Pode Porco o que importa é isso, né? Muita gente está misturando muita coisa, mas a gente, no nosso programa, o que interessa é falar de Palmeiras e a gente quer receber todo mundo para falar de Palmeiras, que é o que interessa no Pode Porco. Para a gente, o que a gente gosta de falar é sobre as histórias que as pessoas têm com o clube, né? Então, isso que importa. E a gente vai tentar trazer, sim, todos esses aí que vocês estão pedindo, Thiago Ventura, enfim, também. É isso, Quinzão. Dê seu último recado aí.
É isso aí, galera. Tamo junto, mais um ano começando. Tamo aí na atividade. Desejar um ótimo 2023.
Galera, tá passada que você tá usando óculos aqui. Não sabia que você usava óculos.
Não, eu vou... Aí, ó, já...
Você ficou nerdola com esse...
Aí, se alguém quiser, virei professor de Kumon.
Já o Gabriel...
Com esse óculos, virei professor de Kumon aqui. Nossa, tô ficando velho, mano. A visão tá ruim.
Opa lá, Elson. Vou tentar melhorar esse ano, tá? Prometo que vou tentar ser menos chato e dar mais motivos pra vocês gostarem de mim, mano. Prometo que... Eu juro que eu sou um cara legal, mano. Não sou esse cara que... Então, não.
É
mas
isso, cara.
Mas já peirado mesmo.
É isso. Não, tamo junto, esse tamo junto.
Esse óculos de nerdola, ele é mais irado ainda.
Mas é isso, galera. Pô, um ótimo ano para todo mundo. E se Deus quiser, esse ano, Palmeiras vai ganhar tudo. Só penso nisso. O resto é resto.
Aí, tamo passa junto. Pano. Onde já se viu querer que o Palmeiras ganhe tudo, seu passa pano?
Ah, cara, eu posso desejar. Sonho é sonho.
Não, eu tô sendo irônico, porque você desejar que o Palmeiras queria ganhar tudo é ser passapano, entendeu?
Entendi.
Tem que bater, tem que xingar, tem que protestar, tem que tá tudo errado.
Aí, né? Ó, é por causa dessas que os caras mandam já apelhado já o Gabriel, né? Tô enchendo o saco. Mas é isso.
Mas o maior passapano aqui que é você sabe, né?
Não, eu bato também, mas eu critico menos que você. Eu concordo.
Exato, mas faz parte. Até porque não, ninguém tá certo e ninguém tá errado. Porque se você,
é isso.
Você critica, você tá errado porque critica. Se você passa pano, você tá errado porque você passa pano. Nunca ninguém vai tá 100% certo, né? É difícil dar opinião preocupado com o que os outros vão pensar, né? Mas enfim, vamos que vamos. Que esse ano tá começando. Eu tô tentando fechar a live aqui, mas tá difícil, velho. Nossa, meu computador travou pesado, velho.
Vai, vamos falando aí. Ó, do nada vai fechar aí, viu, galera? Porque o Gabriel tentou fechar a live e não tá indo. Quem sabe faz ao vivo. Mas é isso, cara. Esse ano, sabadão, eu acho que podia dar uns 30 mil pelo menos, né? 6,5.
Eu acho que vai dar uns... Eu acho que não vai dar uns 30, não. Mas tomara que dê, né? Melhorou o horário, né? O horário tava para as 8h30, agora foi para as 6h30, acho que foi um horário melhor, né?
Mas sim, e aí, vai ou não vai?
Tô tentando encerrar aqui, mano.
Jesus Cristo, a primeira do ano foi feia, hein?
Só vários... Tá dando isso, cara.
Vários erros técnicos, mas é isso aí. A próxima vez eu comando a live aí, porque... A internet de São Caetano é pior do que de Cerquilho, viu? Jesus Cristo. Mas...
Saindo agora. Vamos ver.
Cara, os caras...